Salissa, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia Beverly, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo compartilhando com vocês um pouquinho aí sobre o Instituto Hélice.
Aliás, que baita novidade é essa? Me conta melhor, por favor, Salissa.
Sim, a gente está trazendo essa super novidade aí para nossa região, né? Que é a criação no Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto Hélice. Ele surgiu muito com a ideia, né, de a gente estar sempre aí pivotando, mudando as nossas ações e buscando estarmos sempre atualizados com o que o mercado tem, né, de mais de ponta, assim mesmo relacionado à inovação. Então, a gente está trazendo esse laboratório para cá em parceria, né, com a tecnologia e expertise da DB. E a capacitação, letramento, formação que a Conexo oferece relacionada a esse tema, né? Então é uma super novidade aí que a gente está anunciando agora para nossa região, para nossa comunidade.
Em que momento está? A gente sabe, você acabou de explicar que é uma parceria, então a coisa já vem, já começando, né? O Lab IA Hélice. Ele já está em funcionamento, ele vai ser dentro do complexo do Conexo, a quem vai atender? Como é que deve funcionar na prática?
Então, ele já está, sim, em funcionamento, mas nesse primeiro momento, né, a gente está trabalhando com ele por faseamento, nesse primeiro momento, exclusivamente para os associados do Instituto Hélice, né? Então, a gente vai rodar um primeiro ciclo com os associados. Em abril, a gente está programando, possivelmente no fim de abril, a gente vai fazer a inauguração do espaço físico, aí sim, dentro ali do complexo da Conexo, né? Até porque eles são um dos parceiros nossos nessa iniciativa. A gente fará então esse momento ali mais para frente, né? Daqui uns 2, 3 meses, onde a gente vai poder sim abrir para a comunidade os serviços para que todo mundo possa utilizar também.
Quais são as vantagens, quais são as possibilidades, deste laboratório de inteligência artificial?
Bom, Beverly, como um laboratório, né, ele é um espaço de experimentação. Então, a gente vai trabalhar em alguns pilares, né? Como, por exemplo, a capacitação. Então, a inteligência artificial é um tema muito novo, né? A gente precisa ainda trabalhar bastante as questões de letramento, né? De entendimento, de como que eu conecto essa inteligência artificial, numa ferramenta, no meu negócio, na minha estratégia. Então, tem essa necessidade, primeiro, de um entendimento sobre o tema, sobre essa tecnologia e como ela pode, de fato, agregar valor para o negócio, né? Então, uma parte de capacitação, de formação, com workshops e uma série de frentes nesse sentido. Mas não adianta, né, a gente só saber o que eu quero, como eu quero, a gente precisa experimentar. Então aí a gente vai ter a tecnologia, né, aí com os especialistas da DB que vão nos apoiar nos processos de como que a gente implementa essas soluções. Então, com espaço para testagem, para prototipagem, para a gente fazer provas de conceito, né, que são as POCs, os testes dessas soluções. Para que de fato as empresas tenham acesso a tecnologias de ponta e implantem, né? Implementem elas. A gente quer ver resultado prático, né? Dos trabalhos realizados ali com a inteligência artificial como a base tecnológica, né? Para soluções das organizações.
Salissa, para quem talvez conhece um pouco a história do Instituto, mas eu vou fazer aqui uma linhazinha do tempo bem rápida, só para a gente poder fazer conexões com o que vem pela frente, né? O Instituto Hélice, ele foi fundado em 2018 e ele nasce, né, como um espaço, né, um lugar, um ecossistema para fomentar a inovação na Serra Gaúcha. Mas antes de ele ser um instituto, ele passou por toda uma caminhada, iniciou como um movimento Hélice, né? Trouxe as empresas e desde lá, quando era um movimento, ele sempre teve essa proposta, até onde a gente conhece, de poder resolver as dores em comuns que as empresas desta região tinham, né, em conjunto, solucionar os problemas, encontrar essas as grandes soluções para as demandas desafiadoras, né? Só que agora, para 2025, a gente recebe a notícia que há um reposicionamento do Hélice, ele vai mudar um pouquinho o jeito de fazer essa proposta essencial. Então, eu queria te perguntar, muda alguma coisa na essência ou é só um modelo de fazer e o que vem pela frente?
É, o que a gente muda mais, Beverly, nesse momento é realmente a forma de fazer, né? A gente, inclusive, ao longo desses mais de 6 anos, né, desde o nosso movimento, a gente acabou implementando vários serviços, né, várias formas de atender os nossos associados e a comunidade, E de uma certa forma, né, como a gente sempre fez, né, a gente, cada ciclo aí anual, a cada 2 anos, a gente está sempre revendo a estratégia, a forma de atuação. A gente sentiu que era o momento de resgatar um pouco justamente essa essência que você trouxe, né, que é do trabalho colaborativo, né? Então, como que a gente une novas forças, né, como que a gente resgata um pouco dessa colaboração, que ela sempre existiu, mas a gente acaba, né, que vai se perdendo um pouco ao longo dos anos. Então, hoje a gente vem com um olhar muito forte de trazer novas soluções, de apoiar as empresas, apoiar os movimentos que já acontecem aqui na Serra, né, mas trazendo, sim, novas tecnologias, trazendo o que tem de mais pioneiro, né, no mundo, quando a gente fala em gestão de negócios, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em novas formas de trabalhar. Então, é muito mais nesse sentido do resgate. E aí, sim, né, para atender, né, esse novo posicionamento, a gente vem com novos serviços, como o laboratório, né? O laboratório de inteligência artificial é o carro-chefe, assim, acho que ele vai permear em várias outras frentes. Mas a gente também está lançando uma confraria de executivos e executivas, né? Então, para que a gente possibilite fóruns de networking, de discussão num nível bem estratégico aqui para a nossa região. A gente também está trazendo para os associados a possibilidade de realização de hackathons, né? Onde a gente vai buscar soluções para problemas comuns, como a gente fez lá no passado, mas agora muito pensando no desenvolvimento de soluções, né? E não apenas na conexão com startups e com negócios já existentes, né? Acho que eles vêm para agregar, mas a gente não se limita apenas a isso. E a gente vem, então, também para os nossos associados com uma comunidade virtual, né? Então, a gente vive aí nessa era digital e a gente usa algumas ferramentas para a conexão entre os associados, mas agora a gente está já lançamos na semana passada, já está funcionando uma plataforma, forma, né, de conexão com uma comunidade virtual para que os associados tenham mais um canal também de relacionamento, de trocas, de networking, de construção em conjunto, né, de soluções para as dores comuns que essa rede tem.
Claro, quando o Instituto Hélice, ele surge, né? Ele surge já, ele plasma uma ideia, já estava ali, né? Caindo de maduro, e o Instituto Hélice, ele abraça, né? Essas propostas e executa e etc. Mas a gente percebe também na vida empresarial e, enfim, no setor privado, que algumas rotinas, elas meio que atropelam, às vezes, os setores de inovação, né? Se quer fazer muita coisa, se tem ideia para muita coisa, mas o dia a dia acaba, muitas vezes, matando essas possibilidades ali na arrancada, né? Eu queria te perguntar, Sarissa, como o Instituto Hélice também faz para enfrentar, digamos assim, essa talvez uma certa dificuldade em realmente ter setores e trabalhar, fazer o que tem que fazer para gerar renda, lucro, manter os empregos, manter os negócios funcionando, mas ao mesmo tempo fazer essa inovação acontecer, porque é muito rápido, né, Sarissa?
Sim, é um desafio muito constante, né? Você foi perfeita, assim, né, em traduzir esse desafio. As empresas passam muito por isso, né? O olhar para a inovação, ele não é simples, né? Ele não é algo onde a gente vê um resultado de imediato e, por muitas vezes, ele acaba sendo despriorizado, né? Então, tem algumas ferramentas que a gente utiliza, que a gente auxilia as empresas nesse processo. Especialmente ao colocar a inovação na estratégia. Se a inovação ela não faz parte de fato da estratégia do negócio, ela não vai se manter, né? Na primeira oportunidade, no primeiro desafio, como você bem colocou, ele vai deixar de priorizar esse tema, né? Então, ele precisa estar conectado à estratégia, ele precisa estar conectado aos principais OKRs daquela organização, né? E então a gente sempre traz esse olhar, mas um ponto que é bem importante, assim, Beverly, que acho que às vezes algumas empresas, né, acabam se perdendo no processo, que é a gente não precisa deixar de fazer o que a gente sempre fez, né? Acho que a gente tem, especialmente aqui na nossa região, empresas tão longevas, né, com um histórico tão bacana, de inovação constante, de mudança, né? Se ela se mantém vivas hoje é porque elas inovam e mudam constantemente. Então a gente não precisa mudar a nossa essência, né? O convite que a gente faz logo de início para as empresas é trabalharem com a ambidestria organizacional. Então, é onde eu tenho, sim, os meus processos, eu tenho um olhar para fazer as minhas entregas, porque é isso que me mantém hoje enquanto negócio vivo, né? Eu preciso manter a minha produção, preciso manter o atendimento dos meus clientes, seja o segmento que for, né? Mas a gente precisa ter algumas pessoas, um olhar, né? Que aí cada empresa se organiza de uma forma, tem empresas que têm áreas, tem empresas que são algumas pessoas, tem empresa que é uma pessoa, mas eu preciso ter alguém olhando para o futuro, alguém olhando para o outro lado, alguém olhando para outras formas de trabalhar, alguém olhando para outros negócios, né? Que é essa ambidestria. Mas o que a gente vê muitas vezes, as empresas acham que elas precisam parar tudo, mudar tudo, não, né? Acho que esse é um grande risco. E é aí que normalmente se perdem, porque isso não é sustentável. Então a empresa acha que daí precisa mudar muitas coisas e quando começa a fazer, vê que não dá certo e daí desiste da inovação, né? Mas não é dessa forma que a gente trabalha. A gente auxilia as empresas na jornada, né? Inovação é uma jornada e ela tem várias etapas, vários passos aí para que ela seja efetiva.
Essa atuação do hélice que você acaba de mencionar fica dentro do guarda-chuva da novidade Comunidade de Boas Práticas?
Ela fica também, a comunidade é um pedaço dessa jornada, né? A gente tem uma jornada que a gente fala que é a jornada hélice de inovação, onde as empresas associadas têm acesso, a gente faz todo um acompanhamento, né? Começa com um diagnóstico e todo um acompanhamento. E dentro dessa jornada tem alguns pontos relacionados a benchmark, a network, a comunidade de boas práticas. E isso tudo a gente consegue trazer para dentro da nossa plataforma de comunidade, né? Então ela vai ser uma forma mais facilitada, mais autônoma para as empresas conseguirem, né, fazer esses relacionamentos e essas trocas de uma maneira, como uma ferramenta, né? Com tecnologia e apoiando mesmo o processo.
Entendi. Sobre a questão, voltando um pouquinho ao laboratório, né, de inteligência artificial, Lab IA Hélice, que já está acontecendo, que vai trazer muitas possibilidades. Embora seja um laboratório, você acabou de dizer que vai ter ali um suporte e que as possibilidades são infinitas, assim como a pessoa, a própria ideia de internet, né, do tráfego digital, ele é ilimitado, né? O que vier pode acontecer. Mas tem alguns planos, por exemplo, alguns traços dessa experiência que o Instituto já veio alinhavando com as suas empresas associadas, que são dores, que para as quais vocês já gostariam de dizer, ó, aqui a gente precisa buscar uma solução e a inteligência artificial vem bem, como, sei lá, logística, alguma coisa sobre entregas, distribuição, alguma coisa nessa linha que você já pudesse dar uma pista para a gente?
Olha, a gente ainda tá, né? Estamos justamente nessa fase de levantamento, né? Mas o que a gente tem, assim, desafios bem latentes, sim, a logística, a questão de movimentação, né? A questão de gestão de fretes, isso é algo que está muito forte para otimizações mesmo, né? De cargas, de processos, isso a gente tem trabalhado já com buscas de soluções e certamente o nosso laboratório vai auxiliar nisso. E também tem questões relacionadas à gestão de talentos, a questões de mensuração, de resultados de inovação, de cultura de inovação. Então, tem uma série de frentes de possibilidades onde a gente vai poder atuar. Essa primeira fase que eu comentei, que a gente já começa agora com os associados, são justamente esses workshops iniciais para a gente entender de que forma que a IA pode auxiliá-los, né? Então, assim, para que a empresa tenha essa clareza e a gente começar a identificar essas possibilidades, né? Porque hoje o que a gente tem são mapeamentos mais no olhar da própria empresa, mas a gente precisa aprofundar, né? Entender de que forma que a IA pode colaborar. Né? Se sim ou não, né? Como a gente falou, as possibilidades são infinitas, mas a gente precisa trazer para a realidade, para a prática, né? O como essa tecnologia pode auxiliar nas organizações. Eu acho que em breve, assim, né? Acho que em questão de 2, 3 meses, a gente já vai ter cases bem interessantes para contar relacionados a isso.